Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
A inspiração. Semana passada a Gabriela falou sobre relacionamento família, né? Motivação, o que a família produz na nossa vida. A Lola, a Silvia aí, vocês viram os vídeos. E hoje eu queria também continuar nessa linha de relacionamento. Relacionamento produzindo um crescimento espiritual. Cada um de nós tem que querer crescer na presença de Deus. Nós cantamos aqui, acabamos de cantar, eu provei e vi o mais doce amor. Você tem que provar. Não sei em que etapa da vida espiritual você está, mas você tem que provar. Provar. Alguém pode falar assim, como eu gosto de uma carambola. Ontem nós estávamos discutindo lá o que tinha mais vitamina C. Acerola. Como eu gosto da acerola. Não sei quantos já comeram uma acerola. Ah, é azedo. Parece um... E aí você começa... Você precisa provar. Porque palavras às vezes não vão expressar o que uma acerola representa. Palavras podem não expressar aquilo que uma vida com Deus representa. Você precisa provar. Por isso nós cantamos aqui, eu provei e vi o mais doce amor. Então você precisa ter um relacionamento com Deus, provar esse relacionamento com Deus e experimentar o amor dele na sua vida. Às vezes um líder pode te inspirar, pode te motivar, mas você tem que fazer. Você tem que querer. E hoje eu queria falar sobre esse crescimento. Que você está vendo aí, ó, a menina, a transformação que acontece. E no reino de Deus também é assim. Em poucas semanas aí nós teremos o batismo. O que é o batismo? Nascimento. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em João 3, 3 e 4. João 3, 3 e 4. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Ou seja, Jesus, numa conversa com Nicodemos estava entendendo as coisas de uma forma material, uma forma física. E Jesus estava falando de um nascimento espiritual. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não importa se você tem 10, 15, 50, 80 anos, você precisa nascer de novo. Talvez você já tenha passado por aí. E aí quando você nasce de novo, você é um recém-nascido. Aí é a minha sobrinha. 15 dias. É a Júlia. 15 dias, hoje ela está com 45. O que a Júlia faz? O que um recém-nascido faz? Mama e dorme. Só faz isso. É cada hora, cada duas horas, cada três horas, dorme. Aí nós tivemos um almoço aí, dia das mães, e todos os tios lá queriam acordar a Júlia. Porque ela só quer dormir. Então, Júlia, acorda aí. Então, batia no carrinho. Outro pegava ela, acorda. Para quê? Para ver a reação. Para entender e interagir com o recém-nascido. Mas o que um recém-nascido quer? Quer dormir e quer comer. Se você é um cristão e acabou de ser batizado, você é um recém-nascido. Mas nem fui batizado, então você ainda é um feto. Você ainda não nasceu, você está em formação. Quando você está fazendo o JEP, você está sendo formado ali para nascer no reino de Deus. Então eu queria falar hoje um pouquinho sobre essa transformação de um recém-nascido. Agora, quem cuida de um recém-nascido? O pai e a mãe. Mais a mãe do que o pai, certo? Na maioria das vezes, é mais a mãe do que o pai que está ali amamentando, cuidando, dando banho, trocando. O recém-nascido precisa dessa proteção e desse cuidado. No reino espiritual, quando a pessoa nasce de novo, ela também precisa desse cuidado. Também precisa de alguém que vai lá e troque as fraldas. Ih, você fez sujeira aqui. Deixa eu trocar sua fralda, te limpar, passar aquele lencinho umedecido. Na época do Gabriel não tinha isso, coitadinha. Hoje tem lencinho umedecido, passa lá, hipogloss, o que mais? Cuidado, recém-nascido. Olha o que Pedro diz aqui. 1 Pedro 2:2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Ou seja, o recém-nascido tem que se alimentar. Tem que ser, mais do que se alimentar, ele tem que ser alimentado. Mas ele precisa querer. Como eu falei aqui no começo, eu provei e vi. Eu tenho que querer isso aí. E quem que faz isso? Os pais. Gálatas 4:19. Meus filhos, por quem de novo sofra as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Então Gálatas está dizendo aqui, olha, eu estou sofrendo uma dor de parto até que Cristo seja formado. Dor de parto até o recém-nascido nascer, até a criança nascer. Depois dessa parte, ele acabou de nascer, ele vai fazer o quê? Crescer. Pelo menos espera-se que uma criança cresça. Infância, adolescência. 1 Coríntios 3:13. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Carne não é aquilo que Nazar e seus assessores estão ali fazendo para você comer, não, daqui a pouco. A carne, nesse sentido, é a vontade humana. É a vontade de pecar. É a vontade de ser independente de Deus. Essa é a carne, satisfazer os desejos da carne. E aqui ele está dizendo que, ó, se sois carnais, sois crianças. Se o seu desejo é a carne, é fazer a sua vontade, é pecar, é ter os prazeres desse mundo, você é criança. Então aí você pode falar, puxa, acabei de nascer, espera-se que seja criança, né? Você nasceu aqui no reino de Deus, foi batizado, e aí você é criança. Então espera-se atitudes carnais. Mas essa atitude ela não está ligada ao tempo de conversão. Porque você tem pessoas de 20 anos de evangelho, 15, 10, sei lá quanto, que continua sendo carnal. Se você é carnal, você é criança, espiritualmente falando. Eu não sei quanto tempo você tem de conversão aí. Não sei se nós também tem alguma, que nem os cachorrinhos, né? Que 2 anos para um cachorro é como se fosse 14. Multiplica por 7. No reino de Deus, tem gente que vai muito rápido e tem gente que vai muito lerdo. Aí você vê duas pessoas que se convertem juntas. Uma é um avião, se interessa, quer, tem vontade, busca Deus, não falta nas reuniões. A Carminha e a Angélica, na época, o pessoal brincava que elas eram manem, né? Porque toda reunião Vocês vão? Manem, quer dizer, vamos em todas, vamos nas vigílias, vamos nas reuniões, vamos nos grupos familiares. Aí teve um crescimento espiritual. E aí quando você começa a crescer, você começa a ser menos carnal. Então quando você é carnal, você é criança. E é o que diz aqui em Hebreus 5. Pois com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Ou seja, você já deveria ser adulto, você deveria ser mestre. E o que você faz? Tem que ser alimentado de novo. Tem que pegar alguém de novo lá e falar, puxa, você, com tanto tempo de casa, continua errando, continua pecando no mesmo problema, continua com a mesma dificuldade, fizeram vários cursos, não adiantou, volta de novo. Às vezes até alguém mais novo de casa, vamos colocar assim, tem que te alimentar de novo, porque, puxa, você está sempre voltando para os mesmos problemas. Então aqui Hebreus diz assim, você já devia ser mestre. Pelo tempo de casa, você já devia ser mestre. E quantas pessoas a gente vê aqui? Porque ela é inexperiente. Inexperiente na palavra. Inexperiente significa sem experiência. Às vezes você quer ser, fez um curso lá, técnico, mas é inexperiente. Ah, fiz, sei lá, qualquer curso, engenharia. Mas é inexperiente. Trabalhou em algum lugar? Não. Não tem experiência. Precisa fazer um estágio. Você é inexperiente na palavra, porque está sempre voltando para as mesmas coisas, para os mesmos problemas. Quando você tem um relacionamento com Deus, quando você tem uma vida com Deus, você começa a crescer. E essa adolescência, essa infância espiritual, é uma fase de imaturidade. A adolescência é uma fase de transformação, de transição. E ali você tem transformações, falando agora fisicamente, o adolescente tem transformações físicas, passa por transformações hormonais, as mocinhas começam a ser mocinhas cada vez mais cedo, os meninos começam a engrossar a barba, começa a engrossar a voz, começa a ter barba, começa a ter pelo, são transformações hormonais. E no reino de Deus também. Há um período de transformação. Quanto tempo dura? Depende da sua vontade. Efésios 4, 13 e 14 diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. O menino, ele é levado por vento de doutrina pelos homens. A pessoa vê um pregador na televisão, fala, nossa, é isso que tem que fazer agora, então é o alguma coisa ungida lá que eles fazem, sei lá. O lenço ungido, a Bíblia ungida, a água ungida. Nossa, isso mesmo, isso que estava faltando na minha vida. Menino, ele não discerne. Ele está agitado. Aí ele vê um, aí vê no outro dia outro. Fala, não, é isso que estava faltando. Você precisa ter perto de você alguém que fala, opa, meu amigo, o que você está aprendendo não é isso. Opa, bota a bola no chão aí e vamos resolver essa situação. Vou te esclarecer o que a Bíblia diz. Então, essas inconstâncias, elas são próprias da adolescência. Você vê muito crente, muito cristão que vai, depois vem, depois fica um tempão sem aparecer, depois, agora é Deus, não sei o quê, de repente na semana que vem já não, já não vem, já está desanimado, já não quer vir, já teve um problema com algum irmão. Adolescência. Imaturidade. O que o adolescente quer e que precisa é de uma aceitação, apoio. Existe, aí eu estou falando, tanto para os pais fisicamente, como para os pais espirituais. Existe um papel importantíssimo do pai nesse período de adolescência, inclusive espiritual. Primeiro, você tem que estabelecer limites e manter o controle, mas mantenha um diálogo aberto. Então, não é só limite, só não pode, só... Tem que ter diálogo. Ele precisa dialogar, não é um ditador lá falando e colocando as regras. Mantenha abertas as linhas de comunicação, o máximo possível. Eles se sentem ouvidos e, quando fazem isso, têm um melhor desenvolvimento. Tente manter um equilíbrio entre respeitar a privacidade do seu filho e, ao mesmo tempo, manter a vigilância sobre ele. A Carminha estava falando que essa semana viu um vídeo lá daquele Cláudio Duarte, um cara que fala muito sobre família, e ele dizia que ele estava falando assim, tem pai que chega no quarto do seu filho, de mansinho, fala assim, mão na cabeça agora! O que você está teclando aí? Deixa eu ver. Manda, não digita mais nada. Não entra. Pera aí, eu vou ver seu Facebook, eu vou ver seu WhatsApp. Eu vou ver. Mão na cabeça. Aí a criança fica assim, o adolescente fica assim. Calma. Tem que ter um equilíbrio entre vigilância e o que você está fazendo. Pode deixar solto, mas também ele não pode ser invadido. Os adolescentes devem ser tratados com justiça e com demonstração de que são confiáveis. Eu começo a colocar coisas na mão dele, para ele fazer. Os pais que se envolvem emocionalmente, prestando atenção, têm papel crucial no sentimento dos filhos a respeito de si mesmos. Ou seja, a autoconfiança. Principalmente para os meninos, a questão e a presença dos pais. Que muita gente vai depois do acampamento lá, de jovens, de adolescentes, meu pai é ausente, meu pai não sei o quê, mesmo na igreja. Se você é pai espiritual, tem que cuidar dos seus filhos. Tem que cuidar dos seus adolescentes aí. E se você é pai, fisicamente falando, também. Uma das coisas mais importantes do pai é o encorajamento. A motivação. É ter alguém dizendo, vai dar certo. Vai em frente. Olha, não sei se você tem uma pessoa assim na sua vida, mas é muito importante. Espiritualmente falando, é muito importante. Alguém que vem e fala assim, puxa, você está desanimado, Deus não me responde oração, eu estou sentindo que eu não sou ouvido, eu estou sentindo... Não, vamos orar junto aqui, agora. Tem que haver essa motivação. Esse é um papel importantíssimo do pai. Deus fala lá para Moisés, eu nem coloquei aí, Deuteronômio 3,28, dizendo assim, manda Josué e anima-o. Deus falando para Moisés, manda Josué e anima-o. Fala que vai dar certo, tem que ser animado. Porque às vezes o cara é novinho. Josué era bem mais novo do que Moisés. Então, olha, fala para Josué e anima. Anima que vai dar certo. Anima que tem gigantes lá, mas que Deus está com ele. Todos nós precisamos de alguém assim na nossa vida. Todos nós precisamos de alguém que nos anime. Nós temos aqui algumas perguntas aí que nós fizemos no quiz. Não sei se você já respondeu. Deu certo ou não, Daniel? Deu? A gente tinha 3 perguntas. Não sei se você já viu aí hoje. A primeira pergunta é assim. Se você tem um líder... Aliás, você tem um líder ou discipulador que te acompanha? Alguém que está perto de você? Para sim, você tem que digitar número 1. Para não, você tem que digitar número 2. Temos respostas aí? Não. Se você acha importante ter, por que não tem? Se você gostaria de ter alguém te motivando, o que, que aconteceu? Olha lá, temos 13 respostas, 13 dizendo sim, eu estou sendo acompanhado, eu estou sendo discipulado, eu tenho um líder que está ali olhando para mim. Nosso modelo de igreja é diferente de alguns modelos, onde, por exemplo, vão milhares de pessoas, sei lá, vão 2.000 pessoas, você senta do lado de um hoje, semana que vem você não sabe quem é, ninguém te conhece, você vai esse domingo, se você faltar no domingo que vem também, ninguém percebeu. Nosso modelo de igreja é igreja cristã da família. Nós estamos falando sobre relacionamentos, ou seja, existem relacionamentos que devem acontecer aqui. Se você não falta, se você falta, alguém tem que, opa, o que aconteceu? Os meninos que eu acompanho lá sabem, opa, domingo ele não veio, na segunda-feira já tem, o que aconteceu? Tá tudo bem, às vezes domingo à noite mesmo, sentir sua falta, tá com algum problema, a pessoa precisa ser motivada, precisa ser animada. A segunda pergunta é assim, quantas vezes por mês você encontra ou conversa com o seu líder? Então vamos lá. Respostas. Uma ou menos. 2 vezes por mês, 2 pessoas. Toda semana tem 4 pessoas. Não tem uma frequência regular, 1 vez. Ou seja, assim, se tiver um problema, é o discipulador bombeiro. Se tiver pegando fogo, ele vem aqui e apaga o fogo. Isso não é muito bom. A gente deve fazer um trabalho preventivo, certo? Não vou esperar o casal estar separando para ir lá e falar assim, opa, o que está acontecendo aqui? Eu quero resolver o problema antes. As pessoas precisam desse acompanhamento, ele é importante. No desenvolvimento, no crescimento espiritual. Nós não falamos ali que o recém-nascido precisa ter a fralda trocada? É a mesma coisa. Alguém precisa estar trocando sua fralda, alguns mais, outros menos. Alguém precisa estar te dando leite, ou alguém já precisa estar preparando ali um arroz e feijão, uma carninha, para você comer. O alimento. Tem um vídeo aqui que a gente queria passar, um testemunho aqui do Rodrigo.
Na época eu era molecão, eu peguei um trabalho de pintura de parede com ele. Pintar rodapé, assistente de pintura, cara. E aí no meio dessa história toda, ele falou, meu, vamos almoçar lá em casa hoje, que a tia fez um almoço especial e tal, não sei o que, vamos lá. No meio do dia, assim, né? E aí eu fui almoçar na casa dele. Quando chegou lá, cara, ele propôs fazer uma oração. Só que eu tava assim, sabe quando você tá a quilômetros de distância de Deus, cara, muito longe de Deus, tudo errado, vida obscura, cara, triste pra caramba, se sentindo mal, e aí ele começou a orar, eu lembro, cara, tinha um tomate no prato, assim, cara, eu não aguentei a presença de Deus ali, eu não sabia o que que era, né, eu não conhecia, cara, e eu comecei a meio que chorar, assim, enquanto ele orava. Eu fui salgando o tomate, né? E aí ele terminou a oração e virou pra mim, tá tudo bem? Eu falei, tudo bem, mano. Meio que engolindo, assim. E eu lembro que aquele dia foi um dia especial, porque a partir daquela oração ali, que era uma oração de agradecimento a Deus, muito simples, eu fiquei tocado porque falei, meu, meu tio é pintor, tá batalhando pra caramba, não tem grana, eu tô aqui batalhando com ele e tá agradecendo a Deus. Ele tem uma vida difícil também, tão difícil quanto a minha. E eu meio que abri uma portinha, assim, pequenininha, pra Deus começar a falar comigo, né? E a inspiração veio através do meu tio. É a inspiração de gratidão, né? Quando a gente está longe de Deus, a gente não está na vibe de ficar agradecendo, né? Está na vibe de ficar reclamando, né? Reclamar de tudo, tá? Eu estava bem assim. Quando ele começou a agradecer ali, acho que só o fato dele expressar isso a Deus, aquilo tem um impacto na minha vida imediato, assim. Eu saí daquele dia lá do almoço, eu saí, meu, já, assim, cara, tem alguma coisa diferente aqui. Inspiração, né? E eu lembro que a sequência daquilo era um trabalho que a gente estava fazendo assim durante a semana, né? Eu era assistente dele, a gente estava todo dia, ele passava em casa, me pegava, me levava lá para a obra e eu trabalhava junto com ele. No final do dia ele me trazia de volta. A sequência dessa semana era uma sexta-feira, assim, o último dia da semana de trabalho. É, eu na padaria do lado de casa, falando assim, meu, onde é que você vai? E aí ele falou, ah, vou na igreja que fica aqui na Alvarenga e tal. Ele não me convidou. E aí a gente continuou conversando, tava comendo um misto, assim, tava, falou, meu, eu posso ir lá com você, tio? E ele me levou na igreja pela primeira vez. Então, inspiração de gratidão, acho que foi uma coisa que veio através do meu tio, né, e mexeu comigo naquele momento. Acho que é uma história, assim, hoje toda vez que eu abraço meu tio e a gente fala sobre Deus e tal, 20 anos depois, eu lembro desse momento, assim, sabe? E a outra história era do Nelson, que aí era assim, já era um pouquinho mais pra frente, né? Era, meu, eu já batizado, começo de vida com Deus, tudo caminhando, assim, né? Eu era, na época eu era boy, tava trabalhando, meu, suado para conseguir pagar as contas. E tive lá, sei lá, acho que era o meu primeiro, segundo talão de cheque. Naquela época eu dava muito cheque, né? E roubaram um cheque meu. E, tipo, foram na boca do caixa, sacaram, imagina, sei lá, seu salário é R$500, o cheque era de R$250. Pagar aluguel, né? Fazer as compras, ajudar em casa. Aí eu fui atrás de quem foi a pessoa que sacou e tal, e descobri que é uma pessoa muito próxima a mim, tipo, da família, assim. E aí, meu instinto imediato foi, meu, vou ligar na polícia. E eu liguei na polícia. Liguei 190, falei assim, ó, me roubaram. E foi dentro da minha casa, eu já tenho o nome da pessoa, tudo, já tenho a comprovação de quem é, agora eu quero saber como é que eu faço. E o cara do outro lado da linha era soldado, né, provavelmente da polícia, falou assim, meu, é o seguinte, meu, vai pra delegacia agora, você já tem todas as informações do banco? Eu falei, já tenho tudo, meu, já faz o boletim de ocorrência, a gente vai expedir mandato, o que quer que seja, pra averiguação, né. Aí legal, passou isso, eu liguei pro Nelson. Falei, aí, né? Vou ligar pro Nelson. O Nelson era pastor, falei, vamos conversar, né? Aí eu falei pro Nelson a história. O Nelson me vira, eu tava num orelhão, na época não era nem celular. Ele me vira do outro lado ali e fala assim, então, eu tô assim, vamos orar? Aí eu falei, vamos, aí oramos. Aí ele falou assim, eu tô sentindo de Deus que é pra você perdoar. Eu fiquei tão indignado na época, assim, no momento ali, né? Eu falei, mas pastor, ele me roubou, né? O Nelson, ele me roubou, né? Não era pastor, né? Ele falou, não, mas Rodrigo, tô sentindo de Deus que é pra você perdoar, pessoal. E ali, eu recebi uma informação nova, né? O meu modus operandi era, meu, eu sei o que eu tenho que fazer. Ligo na polícia, pego esse safado, né? E a coisa tá resolvida. E a informação nova que entrou é a informação do reino. Aí eu desliguei o telefone e entrei no ônibus. E no ônibus, Jesus falou comigo fortemente, assim, naquele dia. Assim, lembra que eu te perdoei. E aquilo pra mim foi um baque de Deus, do bem. Então é a inspiração pra perdoar, né? O Nelson ali foi um agente de Deus pra falar, meu, perdoa. Perdoar é do reino de Deus. E Jesus foi falando no ônibus o quanto ele tinha me perdoado. Aquilo chacoalhou minha vida. Chacoalhou minha vida. E Deus fez de um jeito que, assim, cheguei em casa, a pessoa estava em casa. Encontrei na cozinha, assim. E eu já estava com a experiência, né? Saí do ônibus, meu, chocado pelas coisas de Deus ali, inspirado para aquilo que era perdão. Porque eu entendi, foi, meu, Deus me perdoou. Na mesma medida, isso que aconteceu é muito pequeno. E eu cheguei na cozinha de casa e conversei com a pessoa assim, falei assim, meu, tá tudo certo, cara, eu entendi o que aconteceu, não tá certo o que aconteceu, mas eu te perdoo, você não me deve nada. E depois de um tempo a gente conversou, inclusive, né, porque é uma pessoa que teve contato com algumas coisas de Deus também, mas não teve discernimento de Deus, e eu falei, meu, Deus me perdoa muito, cara, então aquilo lá é muito pequeno, e foi uma cura, né. Então acho que é parte através da inspiração, o que o Nelson fez naquele dia inspirou. Inspirou contrariadamente no começo, né, e porque eu tivesse uma experiência com Deus. Então foi lembrando de uma história assim que mexeu muito comigo e me mudou, né? A partir daquele momento você pega outro caminho, né? Caminho com Deus, fala assim, não, Deus perdoa. Para eu acreditar que Deus perdoa, ser perdoado e ter a capacidade de perdoar.
Então isso aí é a Igreja Cristã da Família. Isso aí é ser acompanhado. Nós precisamos de gente assim. Gente que nos acompanhe, e depois o Rodrigo acompanha jovens hoje, pessoas. O que acontece? Ele faz a mesma coisa. Ou seja, ele já cresceu. Você viu lá o testemunho recém-nascido. Cresceu. E aí tá atingindo as pessoas. Nós realmente precisamos crescer. E precisamos ter gente do nosso lado que nos motive, nos inspire. Tem a imagem do Bernardinho. O Bernardinho é um cara que você pode não gostar dele, mas é um cara que motiva ali. Ele não entra na quadra efetivamente, ele não joga lá, não dá o peixinho mais, ele não dá a manchete, mas ele está ali, sempre você vê as veias do cara aqui, às vezes ele gritando ali do lado. E eles sabem motivar uma pessoa. Não vou nem falar a quantidade de títulos que ele tem aí, porque é campeão sul-americano, pan-americano, vôlei, campeão mundial, bronze na Olimpíada. Tem um monte. Como técnico, qual o nosso papel como cristão? Como líder, às vezes, ser o técnico. Você não vai entrar na quadra, mas você vai falar, vai lá, vai lá. Vai lá que vai dar certo. Ele precisa instruir, motivar seus jogadores. Você está motivando alguém? Você está motivando alguém a estar mais perto de Deus? Você está inspirando alguém a estar mais perto de Deus? Como nós falamos aqui duas semanas atrás sobre o Mário. Inspirador. Motivador. Existem pessoas que te jogam para baixo. Às vezes querem te ver... Pá, esse negócio de igreja aí, meu, não tá dando certo sua vida tá uma droga. Sai fora disso. Desde que você começou a ir pra igreja, a coisa só piorou. Existem outros que falam assim, vai, Deus é contigo, cara. Deus é contigo, vai dar certo. Você imagina Paulo falando pra Timóteo? Timóteo era um jovem. Estão falando sobre juventude já. Não tinha muita experiência, mas tinha vontade. E Paulo considerava Timóteo como filho na fé. Ele diz em 1 Timóteo 1, 2. A Timóteo, verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz. Paulo conhecia o caráter de Timóteo. Filipenses 2. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado. Paulo conhecia o caráter de Timóteo. Paulo conhecia quem era Timóteo, podia falar, vai lá e anima esses caras. Você é um líder motivador. Do outro lado, você é alguém que está sendo motivado por alguém a estar mais perto de Deus, ou é alguém que está sendo desmotivado? Quantas vezes a gente vê gente desmotivada, às vezes até pelos próprios líderes, às vezes até mesmo pelos próprios pais. Quando você, pai, fica lá, às vezes volta da igreja, no carro, comentando e fala, puxa, aquele pastor lá chorou de novo, oh, coisa chata. Aquele outro falou muito, oh, mas aquele cara fala demais. Ah, aquele, você sai da igreja reclamando. Às vezes pro seu filho pequeno, aí depois de uns anos, aquele seu filho acreditou naquilo tudo que você falou. Aí você fala, filho, vamos para a igreja. Não, pai, lá é chato, lá tem pastor que fala muito, tem pastor que chora, vou ficar aqui tá bom. Como é que você mesmo desmotivou? Você mesmo falou, quando você critica, você está desmotivando. Existem coisas, meu irmão, eu teria muitos motivos para estar desmotivado, mas eu sempre tive alguém que me motivou. E sempre tentei motivar. Às vezes é difícil, às vezes as coisas são complicadas, mas você tem que ser motivado. Como Paulo diz para Timóteo mais uma vez, 1 Timóteo 4,7, rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente. Timóteo, exercita-te. Faz alguma coisa boa. Não só fisicamente, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos, sobremodo porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Embora Timóteo fosse jovenzinho, Paulo dizia assim, torna-te padrão. Paulo estava sempre motivando Timóteo, sempre incentivando Timóteo. Tem outros também, Paulo incentivava Tito. Ele falava, Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz. Onésimo, que não é muito conhecido, sim, solicito-te que em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas, Paulo acompanhava pessoas. Paulo era discipulador, Paulo incentivava. Paulo continuava, Paulo encorajava. No mundo empresarial existem os coaches, né? Mentoreio. O coach é o cara que às vezes é o mais experiente e o trabalho dele não é fornecer respostas, mas o trabalho dele é descobrir, organizar as ideias que às vezes você tem. Profissionalmente, muitas empresas e profissionais reconhecem o benefício do coach, da mentoria. Nos Estados Unidos e na Europa, é tratado como uma ferramenta de desenvolvimento. Mentoria hoje é de grande valia para jovens recém-formados. Ou seja, as empresas entendem que ter uma pessoa, às vezes, mais experiente, que incentive, que motive, vai produzir mais lucro, vai produzir mais resultado. Tem várias empresas que se organizam dessa forma. Elas pegam um princípio que é cristão, um princípio que Jesus tinha. Você tem vários livros hoje aí. Você tem o Monge Executivo, que é um dos mais famosos, ou mais famoso, falando que o líder é o cara que serve. Onde está na Bíblia? Onde está isso? Na Bíblia. Ou seja, são princípios bíblicos que são aplicados nas empresas. Todos nós, seja na nossa vida profissional, a não ser que você pode estar sendo treinado, você pode estar treinando. Na igreja, você também pode estar em uma das duas fases aí. Você pode estar como recém-nascido, sendo treinado e cuidado, mas você também pode estar treinando. Você também pode estar motivando. Você também pode estar cuidando de alguém. E aí vem a maturidade. Maturidade. Hebreus 5, 13 a 14. Diz assim: ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm pela prática as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Você lembra de Samuel? Deus chamou Samuel. Samuel, Samuel. E ele falou: olha, profeta, você está me chamando? Até que o profeta falou: não, olha, quando você ouvir a terceira vez, fala, fala Deus, porque teu servo ouve. Samuel tinha ouvidos, mas não discernia. Não entendia que era Deus falando. Às vezes você pode estar ouvindo a palavra, mas não está discernindo, não está entendendo nada. Puxa, nós estamos estudando lá, nossa pequena família, Hebreus. O livro que às vezes é complicado. Lê Hebreus. Puxa, não discerni, não entendi nada disso aqui. Então está muito complicado. Às vezes tem que ter alguém mais velho falando: olha, vou te explicar aqui como é que é. E isso aí não é só teoria, isso é prática. Está dizendo aqui no versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm pela prática, não é uma teoria só, mas é uma experiência com Deus, as faculdades exercitadas para discernir o bem e o mal. Na NVI está escrito assim: o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir o bem como o mal. Na corrigida, diz assim: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir o bem e o mal. Ou seja, às vezes a gente está numa situação e a gente não discerne bem. A gente não entende bem o que é para fazer. E às vezes você está no meio do redemoinho ali, e tem alguém de fora olhando e fala: puxa, o redemoinho está vindo na sua direção, meu amigo. Vai para a direita. Por mais maduro que você seja, às vezes você precisa se aconselhar. Às vezes não, eu diria até sempre. Eu posso dizer aqui que talvez seja um dos mais velhinhos, não de idade, porque tem muito mais gente Nazário mais velho que eu, bem mais velho. Muito mais gente mais velha que eu, mas como cristão, eu tenho 33 anos de batismo. 34. Batismo. Ou seja, aprendi muita coisa. Mas mesmo assim, hoje, continuo me aconselhando. Continuo olhando e continuo sendo aconselhado e aconselhando. Às vezes é um crescimento um pouco diferente, ou um conselho um pouco diferente. Quando eu chego para o meu pai hoje e falo uma coisa, não é a mesma coisa de quando eu tinha 10 anos. O conselho, a relação é diferente, mas eu continuo perguntando. Continuo perguntando para o meu sogro, continuo perguntando para quem está comigo. Decisões na sua vida espirituais, decisões ministeriais, decisões profissionais, decisões relacionais. Eu fico boquiaberto quando gente vem falar: comecei a namorar com tal pessoa. Puxa, que bom, ótimo, estava encalhado, ainda bem. Mas você orou antes? Você conversou com o seu líder? Não, isso aí não precisa, isso aí já está na cara. Depois de um mês, dois meses, um ano, dá com os burros na água. Tem problemas. Pior quando casa. Aí é pior ainda. Quer dizer, as pessoas vão tomando decisões importantes na vida, que vão impactar a sua vida. Perguntam para ninguém, não querem saber. Acham que são donas dos seus narizes. Eu não vejo isso na Bíblia. Eu vejo Paulo aconselhando Timóteo. Eu vejo Moisés aconselhando Josué. Eu vejo os profetas lá, Elias e Eliseu. Quanta gente. Jesus com seus discípulos. Jesus dando direção, Jesus dando correção, instrução. Jesus se relacionando. Isso não pode ser algo teórico. Tem que ser algo prático, dia a dia. Isso aí é discipulado. É cuidado. Eu não gosto muito da palavra crente. Crente, primeiro na Bíblia, ela só tem 31 citações. A palavra discípulo tem 839. Crente, a Bíblia diz, Tiago 2,19, você é crente? Sim ou não? Você crê? Eu também sou. Ótimo. A Bíblia diz em Tiago 2,19 que o diabo também crê. Então nós não estamos não estamos em boa companhia. E treme. Tiago 2,19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Quer dizer, o demônio crê em Deus e treme. Tem crente hoje, falando aqui, né, da terra, que crê, mas também nem treme. Porque Deus, uma coisa que está tão longe, não vai ter nenhum raio aqui caindo. Né? Então, vamos lá. Vamos pecando e vamos deixando a vida te levar. Mateus 28 diz assim, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos. Ele falou para fazer crentes, fazer seguidores, fazer dizimistas. Não falou nada disso. Ide, fazei discípulos. Quando você pega uma pessoa, dá um jepe para uma pessoa, essa pessoa é recém-nascida, e depois você tem a oportunidade de cuidar dessa pessoa e ver o crescimento dela, você está discipulando. Você está cuidando. Não é uma opção. Formar é o caráter de Cristo. O discipulado é muito mais do que um estudo bíblico, uma teoria. É algo que transcende. Por isso que a pergunta lá, quantas vezes por mês você conversa com o seu discipulador? Pastor, pode ser uma vez por ano? Tinha uma moça aqui que ela falava isso. Ah, quem me acompanha é tal pastor. Puxa, engraçado. Você fala com ele quantas vezes? Ah, eu falo quando eu preciso, sim. Muito tempo depois, a moça, os dois na igreja, um casal, ela se separou dele, arrumou outro, ele se separou dela, juntou com outro, tem filho com outro. Quer dizer, é uma coisa teórica. Para ter o nominho lá, ó, avisa aí o Ministério Pastoral que quem cuida de mim é o... Cuida mesmo? Jesus cuidava de 12. Tem gente aí que consegue cuidar de 50. Não sei como... Acho que está melhor que Jesus, talvez. Cuidado, assim, colocar um nome lá, meu amigo, isso não é cuidado. Isso não é cuidado. Cuidado é relacionar a vida. Vamos ver os próximos passos. Isso é discipulado. Não é sentar, abrir a Bíblia e dar um monte de versículo lá para o cara decorar. Às vezes precisa. Mas discipulado é relacionamento. Lucas 6,40. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como seu mestre. O discípulo não está acima do seu mestre. Mas aquele que for bem instruído será como seu mestre. Ninguém pode dar aquilo que não recebe. Eu não posso dar uma comida que eu não tenha recebido já. Espiritualmente falando. Ou seja, se você vai escolher um líder, ter um líder com você, ele também precisa ter, esse líder precisa estar sendo cuidado. Esse pastor também precisa estar sendo cuidado. Tem um grupo, chama-se Mentoreio de Pastores. Começou pequeno, hoje no Brasil aí tem mais ou menos uns 8 mil pastores sendo cuidados. Pastor precisa de cuidado. E lá, até foi uma decisão ministerial, que ficava me convidando, você precisa cuidar dos pastores. Meu amigo, ou eu faço isso ou eu faço outra coisa. E uma decisão foi, não, vamos ficar aqui no Butantã, eu vou ficar cuidando dos pastores e outras igrejas, inclusive. Não dá para fazer isso, porque isso exige tempo. É tempo, é conversa, é telefonema, é almoço, é jantar, é ida na casa. Isso é discipulado, isso é mentoreio. Se você está sozinho, cuidado. Porque o diabo adora a gente sozinha. Eu lembro uma vez, meu pai foi falar com um pastor muito importante aí, 20 anos atrás, do Brasil todo. E ele, meu pai meio direto falou assim, quem cuida da sua vida? Ah, eu comigo. Ah. Deu uma enrolada lá, não falou nada. Meses depois, largou a mulher, foi viver com a secretária. Quer dizer, o pastor precisa ser cuidado, líder precisa ser cuidado. Meu amigo, não existe super-homem. E se você não é nem pastor nem líder, precisa ser cuidado. E precisa cuidar de alguém. Você já tem, nós estamos falando aqui do JEP. Você tem condição de dar um JEP? Ótimo. Faça isso. Mas não faça sozinho. E 1 Tessalonicenses 2. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos e a cada um de vós, exortamos, consolamos e atemoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória, como pais a filhos. Então existe um conceito de pai espiritual, que cuida do filho. Comecei falando aqui de recém-nascido, criança que tem que estar sendo trocada espiritualmente, também tem que acontecer isso. Também tem que haver esse relacionamento, também tem que haver essa abertura, você tem que ter alguém que você converse. Uma vez foi uma paciente lá no consultório, falou assim, ah, hoje não queria ouvir motorzinho, não quero nada. Posso falar com você? Senta aí. Pior do que ter problemas é não ter com quem compartilhar esse problema. Ela me falou isso. E comecei lá, aí esquece consultório, virou pastor de novo. Tem uns problemas, então, mas não tinha com quem se abrir. Se você vai numa igreja grande de 5 mil pessoas, meu amigo, não tem com quem se abrir. Você está lá, é um na multidão. Mas você pode estar sozinho no meio da multidão. Você pode estar sozinho no meio de uma igreja, sentado com 4 mil pessoas. Não é o que nós queremos. Então nós estamos falando sobre relacionamento, nós queremos que você se relacione. Então eu queria orar, fazer duas orações aqui, queria chamar o pessoal do louvor também. Na verdade, 3 orações. Não são 3 corações, não. 3 orações. A primeira, se você está se sentindo sozinho, nós queremos te ajudar. Nós queremos, às vezes, trocar sua fralda, às vezes, dar um leitinho para você, às vezes, dar umas palmadinhas. Precisa estar conectado. Precisa estar ligado. Se você está sozinho, vou dizer que a maior culpa é sua mesmo. Porque nós temos uma igreja que fala que não é para estar sozinho. Nós temos pessoas que estão dizendo assim, eu estou aqui para ajudar. Se você está sozinho, também ninguém vai te forçar a estar ligado em ninguém. Mas a nossa ênfase é, não esteja sozinho, esteja ligado, esteja conectado.